pela Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia a você que está acompanhando a programação. Agora nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E se você perdeu o Semeando a Boa Nova por qualquer razão, você pode ouvir depois também. É só acessar o www.semeador.org e ouvir os programas, que eles estão todos gravadinhos lá à sua disposição. Nós estamos aqui com a equipe toda posta, lá na mesa de som, o Luiz Carlos fazendo esse som maravilhoso chegar até você aí. Aqui do meu lado, na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. Na técnica, o Valdir Manente. E aqui nos comentários hoje, o Marinho Bardella. Estamos recebendo aqui com muito carinho hoje o nosso companheiro Emerson Pacola, atuante e tarefeiro da Seara Espírita, que está com a gente mais uma vez aqui para falar sobre a maledicência. Bom dia, Pacola, seja bem-vindo aqui com a gente.
Bom dia, Turíbio, bom dia a todos os nossos ouvintes. É uma grande alegria estar aqui com vocês novamente.
Alegria maior da nossa parte, Emerson, recebendo você aqui para falar desse tema tão importante, né, que é a maledicência. Fofocas, rumores, calúnias são práticas que trazem grandes danos e aflições morais. No programa de hoje, nós vamos debater esse tema de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Pacola, começo perguntando para você a pergunta-chave aqui desse tema, né? O que é, como é que nós definimos, o que vem a ser a maledicência? O que é maledicência, Pacola?
Turíbio, se nós procurarmos no dicionário, em qualquer um deles, está bem definido ali: ação de falar mal de outrem, ou seja, difamar, caluniar, falar das pessoas, como você disse aqui, né? Fofocas, rumores, calúnias. Por quê? Maledicência é aquilo que a gente fala do outro, muitas vezes sem saber, sem ter certeza. E principalmente, né, o motivo que se refere à maledicência é falar do outro para prejudicá-lo, na maioria das vezes, né? As pessoas falam, conversam, colocam a vida das pessoas expondo, né? E às vezes não tem nem certeza do que estão falando, né? Então a gente define maledicência como algo que não é proveitoso, como algo que faz mal às outras pessoas. Uhum. E principalmente, né? Às vezes deixando essas outras pessoas em situações difíceis, tendo elas que provarem que não fizeram aquilo, que não têm aquele tipo de atitude, ou de pensamento, ou de conduta, né?
Perfeito. Marinho, deixa eu perguntar para você a respeito da maledicência. Marinho, o que me chama atenção nesse tema é uma coisa muito interessante, que a maledicência parece ser alguma coisa natural no dia a dia. As pessoas estão conversando, estão numa roda de amigos, estão conversando com os vizinhos, estão nas suas portas conversando umas com as outras e acabam falando de outros naturalmente, sem perceberem que se estão falando bem ou mal. Isso não é uma coisa perigosa até, Marinho? A maledicência não é alguma coisa natural na vida das pessoas?
Pois é, Turíbio, eu acho que a importância do tema de hoje reside nisso, né? Muitas vezes nós sentimos, vemos, praticamos a maledicência com tanta naturalidade e não imaginamos o que isso pode significar na relação entre as pessoas, né? O programa passado nós conversamos um pouco sobre a força do pensamento, né? E de uma certa forma o programa de hoje é quase que uma extensão disso, mas com a continuidade disso, né? Porque pode colocar. Mas sem dúvida nenhuma, se nós conseguirmos compreender as consequências morais, as consequências espirituais que temos quando nos referimos a alguém e quando depreciamos esse alguém, não é? E depreciar esse alguém, muitas vezes as pessoas falam: poxa, mas o que eu estou falando é verdade, não é mentira, né? Mas está depreciando a pessoa, quer dizer, nós vamos tentar durante o programa de hoje, né, Turíbio, compreender qual que é o alcance e a consequência disso, tanto para a pessoa de quem a gente fala, tanto para nós mesmos, né? Porque dentro das leis espirituais, dentro das leis universais, tudo aquilo que nós fazemos para o nosso semelhante retorna para nós de alguma forma. Uhum. Então nós vamos, acho que, estudar bastante.
Falar um pouquinho melhor esse aspecto, disso, né? Hélio Delanossi está aqui do nosso lado também, o nosso querido comentarista Hélio está chegando aqui. Hélio, essa questão que envolve a maledicência, será que a maledicência é algo que, no fundo, é só o espiritismo que trata disso? Só o espiritismo que se importa com a maledicência, ou as outras religiões também se preocupam com isso, Hélio?
Eu acho que todas se preocupam, direto ou indiretamente, todas se preocupam, porque isso é um mal, vamos dizer assim, né? um dos grandes separadores, uma das grandes coisas. É um comportamento que separa grupos, que agita os grupos, desorganiza as organizações, né, comerciais, industriais. Assim, todo grupo, então, tem um grupo de pessoas, né, um maledicente no meio, ele pode criar uma série de problemas, né? E cria uma série de problemas, quase sempre surge da maledicência.
Tá, então a maledicência é uma coisa comum a toda a comunidade, a todas as religiões, né? Muito bem, nosso tema de hoje, a maledicência, um tema bastante atual aí. Nosso convidado é o Emerson Pacola, que tem estado com a gente aqui por diversas vezes. Pacola, deixa eu perguntar para você. Eu perguntei para o Hélio agora aqui se a maledicência era alguma coisa que só o espiritismo se preocupava com ela ou se outras religiões também se preocupam. E o próprio Marinho estava explicando para a gente das dificuldades do dia a dia das pessoas combaterem essa questão da maledicência. E você mesmo explicou para a gente, conceitualmente, que a maledicência é isso, falar mal de outros. Pois bem, existe alguma passagem no Evangelho de Jesus que fale sobre a questão da maledicência? E o que diz essa passagem? Tem algum momento lá que Jesus fala sobre isso?
Tem sim, Turíbio. Se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, né? Ali nós temos duas passagens de Jesus que falam exatamente da maledicência. A primeira é aquela que nós conhecemos como olhar o cisco no olho do outro e não vermos a trave que temos no nosso, né? O que consiste essa passagem? Quando Jesus diz, né, que nós muitas vezes queremos tirar o cisco do olho do nosso companheiro, do nosso amigo, de alguma outra pessoa, e não vemos aquela trave que se encontra no nosso. E uma segunda passagem nesse mesmo capítulo é quando Jesus fala da mulher adúltera, né? Aquela que estava ali na praça, se reuniram, porque na época, lá na antiguidade, a mulher adúltera tinha que ser apedrejada. E Jesus, quando chegou nessa multidão que estava querendo apedrejar essa mulher, ele colocou, né, simplesmente que quem não tivesse pecado ali, que atirasse a primeira pedra. E as pessoas ficaram meio que sem graça e foram indo embora. Por quê? Porque não existe alguém hoje, desde aquela época, que a gente possa dizer, olha, você nunca teve um erro, uma falta, uma falha, então você tem o direito de julgar o próximo. A gente sabe que isso não existe, né? Certo. Mas, infelizmente, no nosso dia a dia, a gente acaba, como disse o Hélio e o próprio Marinho, a gente acaba se perdendo e acaba entrando, muitas vezes, nessa corrente, quando as pessoas conversam conosco, quando comentam os fatos. Eu queria citar aqui um detalhe importante, quando você perguntou, né, do Espiritismo.
Sim.
Se nós pegarmos antes de Cristo, antes do início da era do cristianismo, uhum, nós tínhamos o Sócrates.
Sim,
e ele deixou, exatamente, um dos maiores, né? Se não o maior. E ele deixou para nós uma ideia muito interessante da maledicência quando ele colocou os três crivos. O que eram esses três crivos? Uma vez um amigo dele chegando para ele para contar-lhe algo de um outro amigo, né? O Sócrates simplesmente colocou para esse amigo: você já passou essa história que você vai me contar pelos crivos, pelos três crivos? E essa pessoa, não sabendo, perguntou: mas o que seriam esses crivos? Bom, vamos passar pelo primeiro crivo. Você verificou se o que chegou para você é verdade? Aí a pessoa pensou, falou: olha, não sei, ouvi dizer, me contaram, né? Bom, então você não sabe se é verdade. Tudo bem, vamos passar pelo segundo crivo, o crivo da bondade. Você sabe se o que você tem para me dizer vai ser bom? Ah, eu acredito que bom não é, muito pelo contrário, não é, é ruim. Bom, então vamos tentar o último crivo, o da utilidade. O que você tem para me dizer vai ser útil para mim? Ah, não vai ser útil de forma nenhuma. Então, resumindo o que Sócrates disse, nós temos esses crivos para quê? Para orientar a nossa fala, o nosso pensamento, as nossas atitudes. Se não é verdade, se não é bom e se não é útil, por que darmos continuidade? Por que passarmos adiante, né, histórias que às vezes a gente escuta e não tem como comprovar?
Agora, Pacola, você está falando isso, é interessante, porque olha só, você está lembrando de uma situação em que o Sócrates falava isso 2.500, 3.000 anos atrás.
Exatamente.
Então, olha só que interessante, e hoje nós ainda praticamos isso. Lá na era do cristianismo, Jesus deixou essas passagens, como você mesmo marcou, e o próprio Tiago Menor, na sua grande epístola, no apóstolo, ele fala que o homem que não consegue refrear a sua língua, este não é grande por natureza.
Exatamente.
Né? Ele falava isso claramente, a perdição do homem é a sua língua. Isso está na epístola dele, na única epístola que ele escreveu, e muito bem escrita, por sinal. Então, quando você pega isso, você fala assim, essa preocupação vem de muito tempo. E por que que só agora que a gente está tocando nesse assunto aqui? Por que que só na era contemporânea a gente fala disso? Tem alguma razão para isso?
Olha, eu acredito porque que seja atualmente algo que nos incomode muito.
Uhum.
Porque, se a gente analisar, o que o Espiritismo trouxe para a gente como novidade, que talvez ficou um pouco difícil de se compreender lá atrás. Amar o nosso próximo. Fazer ao nosso próximo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Então, acho que o julgar o próximo, tomar as atitudes dele como erradas, ou falsas, ou verdadeiras, que a gente gosta muito de fazer isso, hoje a gente percebe que isso preocupa um pouco a sociedade. Então, a gente vem um pouquinho mais em cima para tentar trabalhar um pouco disso, principalmente nas casas espíritas, né? A gente vê hoje, em muitas palestras, o foco é esse. Controla o teu pensamento, controla a tua fala, pensa antes de você falar, verifica se as suas atitudes não são iguais às das pessoas que você está querendo criticar, né? Porque julgar é muito fácil.
Até porque a gente, só na era contemporânea, né, que a gente consegue analisar a extensão da gravidade.
Exatamente.
Disso, o tamanho da gravidade da maledicência, né?
E acredito também, Turíbio, que a gente se sente muito julgado hoje, né?
É, perfeito.
A gente percebe, às vezes, que as pessoas estão cobrando algo, impondo algo, e a gente fica, às vezes, pensando, mas será? Quer dizer, é muita questão de consciência, né? Para você tomar uma atitude contra alguém, você precisa, em primeiro lugar, averiguar a tua consciência. Se você está tranquilo, como diz, né? Se você não tem uma trave no teu olho, para querer tirar o cisco do olho de alguém.
Marinho, eu queria fazer um comentário, não, Marinho.
Eu estou achando interessante o tema de hoje por uma questão, uma coincidência, né, que está acontecendo com a empresa que eu trabalho, sabe, Turíbio?
Uhum.
Nós temos a nossa empresa, a empresa que eu sou empregado da empresa, né? E fiquei sabendo essa semana que a filial que a empresa tem lá no México, né, sofreu um desses processos, né? Saiu ali uma reportagem dizendo que um dos produtos que a empresa tem tem um componente tóxico, né? E absolutamente não é verdade. Nós sabemos que não é. Nós empregados sabemos que não
sabem
tem,
que não
né?
é assim, né?
As vendas caíram já praticamente um mês, e se as vendas não recuperarem, nós vamos ter que mandar pessoas embora porque as vendas caíram, né?
Fica uma lição.
Você vê a consequência de uma, porque e absolutamente não é verdadeiro, porque a gente sabe, nesse caso, né, há situações que são verdadeiras, mas nessa circunstância nós sabemos que estamos
criando uma falsa verdade, né, Maria?
Veja onde é que chega, e vai saber como é que começou, né? De repente, isso pode ter começado com uma única pessoa.
É, ok.
Que eu vou falar e começa um falar, o outro falar e...
Uma pessoa que usou um produto qualquer, podia ter usado outras coisas e se sentiu mal por outra razão, né? E achou que era por isso e vira uma maledicência aí que causa um dano na sociedade, né? Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Você sabe, Toribio, que antigamente a maledicência ficava restrita ao grupo social onde que nós estávamos inseridos. Então, era uma maledicência dentro da nossa família, entre os amigos. Mas hoje em dia, com os meios de comunicação que nós temos, isso se espalha como fogo em palha seca.
Com a internet, rapidinho, né, Sérgio?
É terrível. Com a internet, se você lançar um boato na internet, isso vira o mundo inteiro em questão de minutos. E o que é pior, muitas vezes as pessoas acabam sendo inocentes úteis. A gente recebe muito, quem costuma estar na internet, costuma receber mensagens dizendo a respeito de produtos, a respeito de pessoas, e repassam para os outros sem ter a preocupação de saber se aquilo é verdade.
Passar pelos cremos, como disse.
Exatamente, sem passar pelos cremos. Então, vai se repassando. E às vezes isso, você acaba denegrindo uma pessoa, você acaba ofendendo profundamente uma pessoa, às vezes até como inocente. E muitas vezes não como inocente, muitas vezes com intenção. Nós precisamos ter uma responsabilidade muito grande principalmente com os meios de comunicação que nós temos hoje. Nós somos capazes de destruir uma reputação por uma palavra mal falada.
Agora, deixa eu entrar um pouquinho mais a fundo nisso e perguntar para o Pacola aqui uma coisa que você está falando agora, você está me despertando uma situação diferente. Olha só, você está falando assim, olha, as pessoas escrevem na internet, ligam para o outro para contar as coisas. Quer dizer, isso, contemporaneamente, nos momentos que nós vivemos hoje, atualmente, isso é muito comum. As pessoas usam todos os recursos disponíveis para detonarem a vida dos outros, né? Ô, Pacola, por que tem gente que gosta de fazer isso? Porque tem pessoas que se dedicam a isso, a falar mal da vida dos outros, a criticar, não conseguem olhar as coisas boas dos outros. Qual é a razão? Então, por que tem pessoas que se comprazem em falar o mal dos outros? Por que tem gente que vive falando do mal dos outros e acha isso bom?
Olha, Turíbio, tem muitos motivos, né? Se nós pegarmos aí, como disse o Sérgio, às vezes dentro de uma família, né? A questão da maledicência, ela pode vir por uma questão de inveja, por uma questão de antipatia. Quando na sociedade, às vezes pelo simples prazer de falar, né? Como disse o Sérgio, se hoje você pegar os meios, principalmente eletrônicos, né? A mídia, a internet, e você chegar numa escola, numa diretoria e perguntar quantos casos, principalmente nesses chats de relacionamento, comunidades, né? Que o pessoal se reúne, formam-se grupos, muitas vezes você tem muitos e muitos casos de se pegarem alunos, professores, diretores, para ficarem sendo criticados. E isso se estende. Então, na verdade, as pessoas, elas não têm nem noção do que elas estão praticando. Elas acabam gostando, por quê? Porque é algo que, na impressão delas, é algo que faz bem, é uma conversa, é um bate-papo, ela está se prevalecendo sobre o outro, né? E muitas vezes ela pode ser a próxima vítima, no caso, de alguém. Se você pega uma delegacia, por exemplo, o que tem de caso de pessoas reclamando hoje, como disse o Sérgio, né? Elas têm que provar que são honestas, porque elas foram difamadas por uma pessoa que teve uma infeliz ideia, muitas vezes talvez por um ato de maldade ou de algum revide, alguma vingança, e a pessoa fica ali, sujeita, né, a ter o seu nome exposto, a sua situação pessoal, particular, familiar, às vezes até colocada ali para todo mundo possa acessar.
O Marinho quer fazer um comentário, Marinho?
Eu gostaria de destacar mais uma vez, né, vamos assim colocar, o alcance que o Cristo tinha, né, com essas coisas, tanto tempo atrás, e ele insistindo em vários aspectos das suas prédicas, né, em vários aspectos dos seus ensinamentos, esse aspecto. A passagem que o Emerson acabou de citar, no capítulo 10, segundo o Espiritismo, é interessante porque o Cristo fala isso assim objetivamente, né? Quando ele dizia que todo aquele que falar mal do seu irmão deverá ser condenado pelo conselho. Olha que coisa, né? É um louco que merecerá ser condenado ao fogo do inferno.
Quer dizer, quando...
Veja que coisa forte.
Quando
todo
Jesus,
aquele que fala mal de alguém.
Quando, né? Jesus se refere ao conselho, ele está se referindo a instâncias superiores à pessoa que vão...
Que naquela oportunidade as leis tinham lá o conselho, que seria como se fosse o fórum, o juiz de hoje, isso, coisa parecida. Isso. A expressão que ele usa na época, a expressão raca, né? Que significava... pensar mal, dizer mal, né? Mas é muito contundente, quer dizer, ela merece ser levado lá e deverá ser queimado no fogo do inferno. Olha que coisa forte, né? E outra coisa assim que também marca bem foi aquela passagem em que Jesus foi questionado pelo fato dele não lavar a mão antes de comer, né? E veja que coisa forte também, ele falou que torna o homem impuro não é o que entra da boca, é o que sai pela boca, né? Olha que são várias passagens que são colocadas, que ele coloca, porque a gente não vê o alcance que isso tem, né? A pessoa fala, é gostoso falar, porque quando eu falo mal do outro, quer dizer que eu sou bom, o outro é ruim, né? Então eu me sinto bem porque eu sou melhor do que o outro que eu estou falando mal, né? O outro é errado, eu sou certo.
Queria fazer uma observação, você está me lembrando agora aqui, Marinho, quando você diz assim, quando eu falo mal dos outros, eu me sinto bem, etc. Tal. Você tem que tomar cuidado, porque às vezes você se refere aos outros achando que o seu ponto de vista sempre é o correto, sempre está certo.
Exatamente.
Né? E aí, aí a humanidade inteira está errada e só você está certo. Esse é um problema, porque você está aí numa situação particular tua muito mais grave do que o outro propriamente dito, né? Muito bem, o Emerson Pacola é o nosso convidado de hoje, falando aqui a respeito da maledicência. Pacola, agora, nós estamos falando aqui da maledicência como algo ruim. A maledicência, de fato, não é boa, não pode ser bom. Você falar mal de alguém não pode ser bom, né? Agora, não existe uma situação que não é justo, não é correto que nós alertemos outras pessoas de que alguém está falando mal, de que alguém está praticando mal. Não é justo a gente contar para os outros, olha, fulano está fazendo coisa errada. Não é justo, não é correto a gente fazer isso?
Sim, é justo e é correto, desde que você tenha consciência do que você esteja falando. Primeiro, se você conseguiu passar pelos três crivos, se você sabe que realmente essa pessoa ou o que esteja acontecendo ali, você tem a certeza de que vai prejudicar alguém, claro que você tem o direito. Agora, além de consciência, de saber exatamente se é verdade, se deve ser dito, o principal é a maneira com que isso pode ser dito. Você tem muitas maneiras de falar as coisas, né? Você pode chegar para uma pessoa, vendo que ela tem uma atitude errada, chamar ela de canto e conversar com ela, explicar que aquilo não é bom, que aquilo não está fazendo bem, principalmente para ela e para o meio em que ela vive. Como às vezes você pode pegar essa pessoa e chamar a atenção dela na frente de todo mundo, como disse o Marinho, para que você se sinta bem, né? Olha, eu estou chamando a atenção para você ver que você não está agindo legal com todo mundo. Eu acho que isso é desnecessário, é uma atitude de orgulho. Um exemplo bem simples, né? Nós, às vezes, numa rodinha, numa conversa, num bate-papo, nós sempre falamos algo de errado. Não tem sempre aquele que às vezes gosta, ah, você falou errado. Tem muitas maneiras disso ser feito, né? Por exemplo, se você está chamando a atenção do erro da pessoa para que ela esteja aprendendo, para que ela, né, tenha uma atitude positiva para ela própria na próxima vez que ela for ter esse tipo de erro, tudo bem. Mas na maioria das vezes a gente sabe que não é, né? Na maioria das vezes esse erro que a pessoa está chamando a atenção é para mostrar, olha, tá vendo? No nosso grupo, esta pessoa não sabe o que diz. E eu sei. Quer dizer, é algo muito pequeno, né? Atualmente a gente sabe disso, mas que infelizmente ainda traz prazer para cada uma das pessoas que fazem esse tipo de coisa.
Pacola, está chegando aqui uma pergunta do nosso ouvinte, o Francisco, do Jardim Irene, de Santo André. Obrigado, Francisco, pela sua ligação, está sempre na nossa audiência aí. Um abração para você. E o Francisco está fazendo uma pergunta exatamente nessa linha, está dizendo assim, ó, se eu tenho certeza que uma pessoa é desonesta e aviso um amigo sobre a desonestidade dessa pessoa, isso é maledicência?
Então, Turim,
está avisando a pessoa, né? Tá,
se o objetivo, né, dele é prevenir esse amigo de algo que essa outra pessoa, que ele já sabe que é desonesta, vai prejudicá-lo, eu acho que não tem problema nenhum. E a questão volta novamente, depende de como vai ser dita.
Exatamente.
Depende como ele coloca a situação. É verdade, né? É verdade, a pessoa é desonesta. É bom, porque vai
alertar.
E é útil, porque é necessário, senão a pessoa vai ser prejudicada. E aí vai ter que correr atrás depois dos prejuízos. Exatamente.
Né? O Sérgio queria fazer um comentário, Sérgio?
O maledicente, ele não presta atenção numa coisa. É, existe uma frase que diz que quando o A fala de B, ele fala muito mais de A do que de B. Em psicologia, isso daí a gente chama de teoria do espelho. Eu só consigo ver no outro aquilo que eu tenho dentro de mim mesmo. Então, quando eu começo a falar que fulano é isso, que fulano é aquilo, eu estou falando muito mais de mim do que do fulano.
Exatamente.
Quer dizer, eu estou mostrando para o mundo aquilo que eu sou, na verdade. Então, na hora que eu estou pensando que eu estou agredindo o terceiro, na verdade, eu simplesmente estou mostrando tudo aquilo que eu tenho dentro de mim. E Jesus já fala isso, né? Que a boca fala do que o coração abunda.
Muito bem. O Hélio Deranossi, deixa eu fazer uma pergunta para você, Hélio. Está chegando também aqui uma colocação muito interessante do José Luiz de Almeida, lá de Capuava, de Mauá. Um abração para o Zé Luiz de Almeida. Obrigado, Zé, pela sua ligação. Fica sempre com a gente aí. O Zé Luiz está perguntando o seguinte, Hélio. A inveja tem alguma coisa a ver com as pessoas maledicentes? Tem alguma relação de inveja e maledicência?
Então, o Sérgio pincelou, acho que essa resposta já anteriormente, quando ele falou sobre o espelho, né? Porque a palavra inveja, na etimologia da palavra inveja, ela vem lá do espanhol, que quer dizer ver-se dentro, né? Quem tem inveja significa ver-se dentro, né? Você se vê dentro daquela situação. Você gostaria de estar dentro daquela situação. Então você se vê dentro daquela situação. Então, como o senhor comentou agora, é comum. É dificilmente você maledicente, te preocupa todas as coisas. Porque se você fosse um maledicente contumaz, assim, um inconsequente, vamos dizer, não, mas você falava mal de qualquer coisa, né? De qualquer coisa, é uma coisa. Mas quando você foca, né? Você entra dentro em cima de uma determinada pessoa, de um determinado fato. Aquilo te preocupa, é daquilo que você fala mal, é importante que você verifique. Você começa a verificar se você. O que, que você tem a ver com aquilo lá? Por que é que você se preocupa tanto com aquele fato, né? Ou com aqueles fatos ligados a uma determinada situação, que provavelmente é uma situação de inveja, né? Uma situação de inveja em que você, se você se vê dentro daquela situação, você gostaria de estar naquela situação e você não está, então você começa, e você acha que você faria melhor aquilo do que está sendo feito, e você começa a querer reparar todo mundo que faz aquilo do jeito que faz de um jeito que você gostaria que fosse, que você acha que faria melhor. Então é muito importante que se verifique isso aí, né, Sérgio?
E além disso, tem um outro detalhe. Muitas vezes, para que eu possa aparecer diante do outro maior do que eu sou, eu preciso diminuir o outro. Então eu faço isso. A minha maledicência é no sentido de tentar destruir o outro para que eu pareça ser maior do que ele. Então muitas vezes o mal falar, ele surge disso daí, da nossa necessidade de parecer melhor diante do grupo.
Bom, então nessa altura aqui dos acontecimentos, nosso ouvinte está perguntando assim, peraí, vocês até agora falaram que não é bom falar do mal dos outros, não devemos falar mal, agora estão dizendo também que é possível falar quando as pessoas agem de uma maneira inadequada, eu posso comentar se isso for bom, né, se isso está evitando mal, ou a propagação do mal. Então aí eu pergunto, Pacola, qual é a melhor atitude nossa diante da pessoa que está agindo incorretamente, que está agindo mal? O que, que nós temos que fazer?
Bom, no Evangelho a gente encontra que o mal tem que ser combatido com o bem, né? Então, se essa pessoa tem motivo para ser chamada a sua atenção, ou para ser alertada quanto às suas atitudes, à sua fala, como é que nós temos que fazer isso? De uma forma que seja boa, né? Que ajude essa pessoa, principalmente, tanto a que está sofrendo a consequência como a que fala, né? Eu acho que não é nada de errado você chegar para alguém que está falando mal de outra pessoa e falar assim, olha, você acha que isso vale a pena? Você acha que isso vai te trazer algum benefício? Você acha que você vai se engrandecer e isso vai ter algum valor futuramente para você, né? Como disse o Sérgio, né? A gente prefere diminuir as pessoas para nos engrandecermos. Por quê? Porque ainda a gente precisa da nossa imagem, como ele disse do espelho, refletida no outro para que ele valorize cada um de nós. Nós não conseguimos nos valorizar, nós não conseguimos saber quem somos, qual é o tamanho daquilo que nós fazemos. Nós precisamos que alguém chegue para nós e fale, olha, você é legal, olha, você é uma pessoa boa, olha, você tem atitudes positivas. Não! Nós temos que ter essa consciência, né? E quando nós temos essa consciência, a gente não vai buscar isso no outro. Porque buscando no outro é o motivo da maledicência.
Perfeito. Marinho, você queria fazer um comentário?
Sim, é bem a propósito dessa colocação do Emerson. Eu gostaria de convidar os nossos ouvintes, né, em especial aos nossos irmãos espíritas que estão ouvindo, né, a revisitar o livro dos Espíritos, onde tem uma pergunta específica para isso. Uma pergunta que Kardec fez aos Espíritos, né, em que ele pergunta... É permitido repreender alguém que está em erro, né? E a resposta dos Espíritos é de que nós não devemos, seria ruim para a humanidade se nós somente víssemos o bem em todos os lugares e não enxergássemos o mal que também possa existir, né? Mas que para repreender alguém nós temos que fazer uma análise da intenção que a gente tem em repreender alguém. Se a intenção for denegrir aquela pessoa, então não devemos fazer.
Não
é
faça.
Isso que você acabou não de faça, colocar.
Exatamente. Né?
Agora, se a intenção for corrigir aquela pessoa, tá certo? Então que o façamos com amor, que o façamos com grandeza, que o façamos de tal maneira que ele não se coloque mal e se conscientize do erro que está tendo. Agora, este é um acréscimo meu, não está no livro dos Espíritos. Agora, se apesar de fazer isso, aquele mal continua prejudicando outras pessoas, eu entendo que é legítimo, como já foi dito aqui, que a gente avise aquelas pessoas, porque se a gente sabe que aquele mal vai prejudicar alguém, eu estou sabendo que vai prejudicar, já cuidei de avisar a pessoa que é responsável, olha, cuida porque você está prejudicando outros. E se aquilo persiste, né, Eu acho que da nossa obrigação chegar para as pessoas que estão sendo possíveis vítimas ou que estão sendo vitimadas por aquele mal, que a gente as alerte, porque estaremos evitando o mal nessa questão.
Nós estamos recebendo aqui uma ligação do Reginaldo. O Reginaldo faz uma pergunta para a Cola, que você vai responder já, depois do intervalo. Ele diz assim, ó, como é que eu faço para combater aquelas rodinhas que nós fazemos nas casas espíritas antes ou depois dos trabalhos, das palestras, né? Às vezes comentários dos próprios companheiros que se encontram em dificuldades. Isso é maledicência? Depois do intervalo você comenta com a gente, tá bom? Você que está aí na nossa audiência, fica conosco, nós vamos voltar já.